Mod, larga esse controle remoto aí que já tá gravando aqui o episódio, pô.
Calma, tô só terminando esse episódio de The Office.
Mas você já viu quatro séries diferentes só hoje. Agora é hora de gravar aqui, vai.
Graças ao Amazon Prime Video, né? Agradeço desde já poder ver as minhas séries preferidas num catálogo tão variado.
Ah, é isso aí. E atenção, doninhos, que vocês podem ter tudo isso à disposição por um preço maravilhoso perto dos outros streamings.
E os primeiros 30 dias de Amazon Prime Video são grátis. Olha aí a oportunidade, doninhos.
Pois é, assine já por R$ 9,90 e ainda ganhe todos os outros benefícios Prime.
Vai logo e conta pra gente depois que vocês estão assistindo, hein?
Half Death.
Ah, minha amiga do Rock in Rio. Se a nossa amizade começou colorida, só quero te dizer que sou muito grato por ter colorido a minha vida.
Fala, seus Gil Cebola!
Fala, seus amigos que fica de vela no rolê!
Isso não quer dizer que o Gil Cebola fica de vela no rolê, gente. Isso aí é
Olha,
só.
eu acho que
Talvez
combinou
fique.
muito nosso zoe.
Talvez ele
Com
fique.
certeza ele fica.
Com certeza. Gente, começando aqui mais um Dono da Razão. Hoje começamos diferente, né? Porque, né, Modi? O business, né?
Ah, gente, ó, eu tô feliz que finalmente os refrescos vieram, entendeu? Finalmente, entendeu? A gente tá fazendo o merchanzinho, que é o merchanzinho que tem tudo a ver com o Donos, né? Eu fico
Pois
feliz
é.
que, assim, a gente faria de graça esse merchan. Não
Não,
faria, não,
Modi, não.
marcas.
Aê.
Ei,
Que
marcas.
isso. Caríssimo. Até que é caríssimo. Como vocês podem ver, o começo do nosso. Pelo nosso oi, o nosso programa de hoje é sobre o quê, Modi?
Amizades.
Amizades. Quem não pegou aí.
Amizades. Inclusive porque um nosso amigo foi eliminado do reality show essa semana.
Pois é. Lucas Self, o
Lucas
menino
Self.
que queria ser chamado de Lucas Maciel, infelizmente não emplacou o sobrenome, porque Maciel não vende tão bem. Não faz
É.
merchan com Maciel.
Não,
Agora,
Lucas Self é mais.
Lucas Self já faz ali uma publizinha mais descolada, mais jovem,
É
né?
mais
Lucas
artístico, né?
é mais artístico também. Então, já não conseguiu emplacar o sobrenome, né? Já começou mal aí.
Não, mas eu achei que não teve nada mais a cara que Lucas Self em toda a sua trajetória na Fazenda do que a saída dele, que foi aquela quebra de protocolo que ele voltou lá para casa e deu tchau para as pessoas e o Mion gritando do telão, gente, foi muito engraçado
Pois
isso.
é o tipo de coisa que eu já vi ele fazer muito bêbado. Agora,
Sim.
sóbrio, bêbado ele é a pessoa que quebra protocolos, né? Não só
É.
protocolos, como copos, pratos, outras coisas também.
Isso o pessoal viu na fazenda, né?
É, isso o pessoal viu na fazenda. Mas ali ele sóbrio, um Mion gigante na frente dele, ele bater de frente e falar assim: não, Mionzola, eu vou voltar para essa casa e vou abraçar geral.
Mas é porque eu acho que não deu nem tempo, tipo, ele foi correndo e aí o Mion reagiu daquele jeito com a mãozinha lá, só depois ele começou a falar. E aí quando ele começou a falar, o Lucas já tava lá sem ouvir.
Já, já era.
Então, tipo, mano, foi maravilhoso. Mas pra você ver como ele era querido na casa, né? Tipo, a primeira coisa que a galera fez quando viu foi gritar pra ele, dar tchau. A
É,
Jojo gritou: vem aqui, vem aqui.
foi o
Foi uma
único, né, que
comoção.
aconteceu isso, né?
Único na história da Fazenda, né?
De todos os tempos, nem Nicole Bolls foi aclamada assim numa eliminação. Tá
Ai, meu
ele.
Deus.
E ele mostrando que ele é o melhor ex-pânico de todas as edições da Fazenda, né?
Com certeza.
Isso não quer dizer muita coisa, se a gente for pegar os
Não,
ex-pânicos
não
aí.
tem como, não. Nicole Bolls foi uma das mais icônicas, não é imbatível. Me desculpa, Self. Nicole Bolls é imbatível.
Nicole Bolls.
Nicole Zaras é imbatível.
E a gente começou a falar do Lucas Self porque a gente ficou muito refletindo essa semana sobre o conceito de amizade.
Pois é, gente. Eu acho que
Porque.
a idade tá batendo, né? Quando você vai ficando mais velha, você começa a refletir essas coisas, você não acha, Moody?
Com certeza, quando você é criança, você é amigo de todo mundo, te obrigam a ser amigo das pessoas.
É,
É
e
tipo,
tem
ah,
a
não,
pressão.
você tem que ser amigo de não sei quem, não sei quem, você tem que ser amigo das pessoas pra você se dar bem na escola, pra você não apanhar na escola. Tem uns
É.
negócios bizarros quando você é criança aí
É,
que.
tipo, você tem que ter amigo, senão você vai ser o sozinho, então você vai sofrer bullying porque você é um nerd isolado.
É
E aí é uma
isso.
puta pressão pra você ter amigos. E tipo, cara, no fim das contas, quem é teu amigo de verdade, né? Mas isso.
Deus.
Isso.
Tá sempre do seu lado.
Isso a gente não é ensinado quando criança, entendeu? É uma puta pressão, porque você fica naquela, preciso ter amigos e preciso ter muitos amigos, e o seu amigo é, tipo, tudo pra você.
E tem aquela coisa, ah, os amiguinhos, cadê os seus amiguinhos, eu não sei o que, você tá sempre sendo pressionado, você tem que estar com uma galera, porque se você não tá com a galera, você não é popular. É. Ou tipo, se você tem um amiguinho só, sua mãe já fica meio assim, ih, o que será que tá acontecendo? Por que será que ele só tem filho? Por que você tem um amiguinho? Foda-se, mas porque eu quero ter um amigo só. É. Assim, não, filho, tem que fazer mais amizade, tem que ter mais amigos. Aí vai.
É uma pressão de todos os lados.
Aí as mães se juntam, né, pra fazer os filhos serem amigos. Aí tem essa pressão também.
Aí as mães ficam amigas.
As mães ficam amigas, aí os filhos têm que ficar amigos. Só que, tipo, o filho da amiga da tua mãe é um escroto. Aí você fala assim, puta, beleza. Aí você tem que frequentar a casa. Ai, são amigos, olha como eles se gostam e não se gostam. É uma tristeza esse negócio de amizade aí na infância.
A gente já falou um pouco disso, né, em outros episódios, de como a gente
então,
era...
então vamos embora, então.
Não.
Então pra mim deu, então.
Não, Mojo, eu tô falando de como a gente era, né, nesse sentido, na escola, na infância, com amizades.
Sim.
Vamos retomar, só tô pontuando aqui que a gente já comentou sobre isso.
Achei que era o déjà vu que tava acontecendo aqui.
Então, você, como que você era mesmo?
Como que era mesmo?
Ué, gente.
Eu sempre fui muito sociável, assim. Então, teve uma época na escola que eu tinha poucos amigos, poucos e bons, né?
Poucos e bons.
Amigos dos bons, como diz Alex, completamente Alex. Embriagado em Punta Cana.
Nossa, sério. Eu amo essa frase.
Eu era muito
amigos dos bons.
Eu era muito dos amigos dos bons. Daí era aquela coisinha... Tipo, eu acho que era bem babaca, né, velho? Mas na cabeça da gente fica aquela coisa meio de série americana, assim, sabe? Tipo, aquele grupinho, aquelas pessoas, isso aqui. Olhando de fora agora aqui, se eu tivesse uma mosquinha olhando, eu falo assim, caralho, que bando
puto
de criança.
Otário.
Que bando de criança otário. Parece um mais idiota que o outro. Que eles acham que eles são quem? Mas na minha cabeça ainda tem essa coisa lúdica da criança, que eu tinha essa imagem dessa turminha, que é a turminha que estudou junto muitos anos, assim, sabe? Tipo, você vai desde do pré. Sei lá, até a sétima série era meio que a mesma galera. Mas eu me desapego muito fácil também de amizade, assim. Tanto que dos meus amigos de infância, eu não tenho mais nenhum.
É, tipo, mas eu acho que...
Estão lá no Facebook. Estão no Facebook da minha mãe, na verdade. Porque a minha mãe gosta de manter vínculo com meus amigos. E aí ela fica depois. Ai, filho, você viu lá o Evandro?
O Jorginho.
Mulher tá grávida. Aí eu falo, putz, mas eu nem sabia que ele tava namorando, faz 18 anos que eu não vejo o Evandro. Ah, então, filho, olha só aqui. Aí começa a mandar foto do meu amigo. Eu tipo, falo assim, mãe, mas... Ah, não, eu sempre comento nas fotos dele e tal, não sei o quê. Eu falo assim, não, mãe, não precisa, tá tudo bem. Precisa manter esse vínculo aí, porque eu não mantive. Tá tudo bem.
É, mas é normal, né? A gente vai crescendo, cada um vai indo pra um lado. E você não precisa forçar, porque, nossa, meu amigo da infância. Eu acho que a gente tem que desapegar disso. Esses dias... Eu tinha umas melhores amigas na escola, e que a gente manteve contato por muitos anos, até agora, assim. E aquela coisa, assim, sabe, que se vê uma vez no ano, tem aquele grande encontro, se fala no WhatsApp e tal, tem o grupo, mas não é aquela... Você não se identifica mais tanto, né, com o estilo de vida, com os pensamentos e etc. Cada uma foi para um lado nada a ver, mas tem aquele carinho de melhores amigas da infância. E aí, recentemente, eu descobri que uma delas parou de me seguir no Instagram.
E
aí eu fiquei, poxa vida, eu dei aquela refletida, sabe? Falei, e eu sei que é uma amiga que fica um pouco ressentida com algumas coisas, então não sei se foi algo que aconteceu. E eu vi que ela, tipo, segue outras pessoas ainda, tipo, minha irmã, sabe? Eu falei, mano, alguma coisa que, sei lá, ela não curtiu e parou de seguir. E eu, em outro momento, acho que ia ficar muito... E eu ia ficar muito nervosa com isso, ia querer falar com ela, ia querer descobrir o que é, tipo, sabe, ficar mal, do tipo, mano, o que eu fiz e tal. Mas agora, eu olhei e falei, mano, tá tudo bem, sabe? É isso, tipo...
Foda-se, né?
Pra que forçar, entendeu? Eu sempre vou gostar dela, sempre vai ter um carinho, eu tenho certeza, toda vez que a gente se encontrar, tipo, ela não é obrigada a me seguir, eu não sou obrigada a seguir ninguém também, então, tipo, tá tudo bem.
Não,
mas...
E ela não é mais a mesma pessoa que você conheceu quando vocês eram amigas. As pessoas, elas crescem, elas ficam idiota. As pessoas começam a usar Crocs. As pessoas votam no Bolsonaro.
Para, eu gosto de Crocs.
É isso, as pessoas vão crescendo e vai cada um pro canto. Aí aquele amigo que eu tinha com 10 anos, ele não existe mais, já era esse amigo aí.
Já passou, gente, foi por outra fase.
Já passou por uma reciclagem social aí, que é outra pessoa.
E eu acho que isso é até hoje, entendeu? Você tem fases, você tem, tipo, fases que você tá muito amigo de uma pessoa... E depois passa essa fase, você não tá mais tanto amigo dessa pessoa, é normal, sabe? O Belly, por exemplo, o Belly foi meu melhor amigo em Punta Cana.
E aí faz o quê? Um ano, 2 anos que você não se fala, né?
Não, ele me deu parabéns no meu aniversário, Belly. Fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada com o Belly me dando parabéns. Então assim, Belly foi marcante, grande amigo, entendeu?
Viveram muitas coisas, né?
Um dia de grande amizade. Mas sério. E aí eu acho que a gente tem que desapegar. Mas eu ainda assim, eu tenho uma grande melhor amiga da infância, que é minha amiga até hoje, que é a Ana Beatriz, a Brisa. Um beijo! Nossa, minha amiga.
Um beijo pra Brisa!
Que é uma amiga que, tipo assim, mano, a gente é muito amiga desde infância, desde pequena. Tipo, a gente era grudada. A gente foi crescendo e ela é a única amiga de, tipo, depois de mais velha, de adulta, que eu ainda me identifico pra cacete, sabe? A gente é muito parecida, a gente pensa igual e não importa o tempo que passe sem se ver, porque isso acontece, que cada uma tem a sua vida. Às vezes, e tipo, é isso, é uma amiga, não é um grupo de amigos. Então isso dificulta mesmo, né? Porque, né, tipo, isso dificulta. Ela tem a família dela, tem a minha, né, familhinha aqui de, né, casalzinho, e não temos um grupo, é só nós duas, então isso dificulta, então a gente fica muito tempo sem se ver, às vezes sem se falar, mas não importa, eu sei que quando ela precisar, eu vou estar lá pra ela, quando eu precisar, ela vai estar aqui pra mim, e quando a gente se encontrar, vai ser igual como sempre, sabe?
Eu não tenho essa pessoa aí, não.
E é isso, mas é isso, sabe? E as outras, a gente tem, tipo, é isso, tem uma amiga da infância que, mano, no aniversário, a gente sempre se dá parabéns, mas só no aniversário, o que eu acho também... Parabéns, essa coisa meio, né? É um pouco hipócrita, né? Tipo, tem essa coisa, tem que dar parabéns.
É, tipo, primo de segundo grau, né? Vira primo de segundo grau. Que é, tipo, a pessoa que tá ali, porque a mãe falou, ai, aniversário hoje, manda mensagem. E a pessoa cagou, porque a pessoa não fala mais com você, mas lá, vamos mandar aqui a mensagem. E amigo é muito isso, né? Tipo, amigo, você. Porra, se você pode escolher, porque família você não escolhe, né? Você vai ter que ficar com aquela mesma família pra sempre, né? Mas o amigo, se você pode escolher, pra que vai ficar pra sempre com o mesmo? Sendo que você pode variar, pode ter um cardápio variado. Pode ter o amigo do videogame, pode ter o amigo do futebol, pode ter o amigo do trabalho.
Exato.
Cada amigo ali pra um nicho, entendeu? Vai montando ali, vai montando o seu joguinho dos amigos.
E isso me lembra um vídeo que eu amo, que é o vídeo da Juju, sobre amizade. Eu amo esse vídeo, pra quem... Deixa eu até ver o nome do vídeo, pra quem ainda não viu. É que eu amo a Juju, né? Inclusive, muita saudade do canal dela, porque tá parado, faz muito tempo que ela não lança vídeo. E eu amo esses vídeos dela, falando verdades, do jeito dela, que é um jeito único, né? Enfim, o nome do vídeo é Pra Não Desfazer Amizade Sem Necessidade. É maravilhoso, que é exatamente isso que você falou, Moody. Que é a frustração que gera você criar expectativa em um amigo pra tudo. Tipo, você pode ter um amigo pra cada coisa, sabe? E aí, tá tudo bem você não ter um amigo que seja amigo pra tudo. Tipo, porque às vezes você cria expectativa, tipo, esse meu amigo aqui, eu vou viajar com ele e tal. Mas às vezes ele não é um bom amigo pra você viajar. Às vezes ele é um bom amigo pra ir pro rolê. Ele é um bom amigo pra você ver um filminho, maratonar uma série, discutir sobre coisas da vida. Mas pra viajar ele não é um bom amigo. E quando você percebe isso, é muito libertador. Porque é muito foda, você cria expectativa... Tipo, você cria uma expectativa do que você quer que a pessoa seja, né? Então, tipo, você quer que aquele teu amigo, tipo, seja bom pra tudo pra você. E você cria uma expectativa. E quando ela não é alcançada, essa expectativa não é atingida, você se frustra com o teu amigo. Mas, na real, é a tua frustração. O problema é teu, não do teu amigo.
Total. O seu amigo já tem vários problemas pra ele resolver lá. Ele não tipo, ficar equilibrando o prato, assim. Do tipo, não, estou aqui disponível. O que você precisar...
Assim como também a gente como amigo tem que ter cuidado também pra não tentar, tipo, ser 100% pro seu amigo. Porque nunca vai ser, né?
Sim.
Você ficar lá tentando ser um amigo perfeito e que preenche em todas as lacunas da vida e etc, sabe? Então é bom, tipo, é isso. Você tem um amigo que é legal pra viajar, você tem um amigo que você vai estudar junto, você tem um amigo que você vai fazer compras, você tem um amigo que vai jogar um jogo online, você tem um amigo do futebol, como você falou, você tem um amigo da balada.
Eu sempre, desde de pequeno, sempre fui muito de catalogar os amigos nessas coisas assim, tipo, quem que eu vou chamar pra tal coisa? Porque como eu não tinha o amigo, o melhor amigo, eu tinha amigos, aí tem isso, tipo, qual que é o amigo que você vai chamar pra fazer o trabalho de escola com você? Você fala assim, puta, esse cara aqui ele é muito inteligente, mas puta, só nós dois é chato, cara, é muito chato. Então, esse meu amigo, eu falava assim, tipo, não, cara, você é muito chato, eu e você, não vai dar certo.
Você falava?
Falo, eu falo.
Tipo, não, hoje tudo bem, mas quando você era mais novo, eu duvido.
Não, eu falava pros meus pais.
Ah, tá.
E aí, hoje em dia, por exemplo, pra trabalhar junto, que é um negócio, tipo...
Ah, é?
Eu tenho muitos amigos que têm a mesma profissão que eu, e a gente é amigo justamente por causa disso, porque a gente trabalha muito junto, faz muita coisa junto e tal. Tipo, sei lá, se eu pego um trabalho que nem esse último que eu peguei agora, que eu não posso contar ainda, ah, vem aí, hein? E que você tem que contratar uma galera. Aí você fala assim, pô, eu vou contratar uma galera de confiança, porque eu preciso que entregue, né? Aí você fala assim, puta, mas e o desgaste? Aí fala assim, puta, esse aqui é muito meu amigo, cara, ele é muito bom. Mas será que ele vai fazer call de 3 horas pra não fazer nada e vai atrapalhar?
Não, foda trabalhar assim, com amigo, porque você, tipo, tem que cobrar, e às vezes você fica meio sem jeito, às vezes, tipo, a pessoa leva pro pessoal.
Total. E aí, é isso, é sempre um dilema. A parte do trabalho, pra mim, é mais difícil, assim, porque eu gosto de trabalhar com amigos, acho que é ótimo.
Uhum, claro.
Você ter os amigos por perto, trabalhando ainda, e todo mundo ganhando dinheiro e fazendo o Brasil sorrir. Mas... Mas chega uma hora que você fala assim, puta, eu amo a pessoa, mas eu não quero ter esse desgaste esse mês aí.
Uhum.
Porque eu conheço tão bem a pessoa que eu sei tudo que vai dar errado já. Não, não só de mim, mas das outras pessoas envolvidas, que vai bater de frente com não sei o que, não sei o que. Você fala assim, ó, mano, te amo, mas pra esse job aqui acho que não é muito sua cara, não.
É evitar a fadiga, né? Você conhece tanta pessoa que você já sofre por antecipação. Você fala, putz, não quero problema.
Saúde
tipo
mental,
assim,
né?
Ou você sabe que a pessoa vai ficar brava por alguma coisa, que é um problema dela, mas aí você fala, putz, não quero entrar nessa, sabe?
Sim,
tipo, é meio errado, né? Porque aí é o problema da pessoa, né? Mas isso atinge a gente também, né?
É, por exemplo, agora tive que chamar o pessoal e tal, não sei o quê, e aí só que eu falaram assim, ó, chama a galera que você quiser, que a gente vai contratar aqui. Beleza, só que a galera tá negociando o cachê comigo, querendo vir falar comigo.
Puta que pariu.
Pô, não tem como você falar lá, pô, porque tá um pouco mais baixo, né, não sei o quê. Falei assim, mano, desculpa, eu te chamei porque eu gosto muito de você, do seu trabalho. Mas, infelizmente, eu nem sei quanto você tá ganhando, de verdade. Então,
exato.
Conversa lá e tal. Falei, não, só pra você saber que se você puder dar um toque lá, não sei o quê. É assim, puta, que preguiça já.
É.
Aí já cria uma relação com um amigo ali, né, que do próximo churrasco, quando tiver churrasco, e aí é aquela coisa, né, você não sabe, puta, será que ficou chateado porque o salário não era o que ele esperava, não sei o que, a sua relação fica meio...
Sim.
Meio conturbada por causa disso.
Mas eu era essa pessoa que tinha melhores amigas, assim, e elas eram minhas melhores amigas pra tudo, então, tipo assim, eu contava com elas pra tudo, entendeu? E isso é muito frustrante, porque, mano, não dá pra você contar com a pessoa pra tudo, entendeu? Uma hora você vai quebrar a cara, entendeu? Porque, tipo, e aí você acha que é a pessoa que tá te fudendo, mas não é isso, às vezes não é, entendeu? É muita expectativa criada, então eu acho que a gente precisa ter cuidado, né? Pra não virar uma amizade tóxica.
Mas aí
porque,
é isso.
Tipo, o que é amizade pra você? O que é amizade pra outra pessoa, né? Você não pode gerar essa expectativa tua.
E quebrar a cara faz parte também, né?
Faz parte também, claro.
Né?
E é isso, às vezes você tá, né? Tem situações e situações de quebrar a cara. Não tô falando que, né, ai, a pessoa foi filha da puta com você, porque é o jeito dela. Não, aí tem limites, né? Claro, às vezes, tipo, você confia muito numa pessoa, a pessoa não tem nem aí pra você. E aí você faz tudo pela pessoa, a pessoa caga pra você. Aí realmente, né, aí não tem o que fazer, né? Então, tipo, tem que ter cuidado. E acho que até é um tema bom, assim, tipo, como identificar que é uma amizade tóxica, né, Moody?
Uhum.
A gente até falou um pouco disso no episódio com a Mandinha, né?
Sim.
Mas, tipo, aquele amigo que só fala dele, que você vai contar um problema teu, e aí ele não, tipo, ele não ouve, ele não tá, parece que ele não tá ouvindo o que você tá falando.
Sim.
Você tá falando de um problema teu, então você precisa daquela pessoa pra te ajudar. E aí a pessoa começa a falar dela, como se o problema dela fosse maior que o teu, tipo, sabe? Ou tipo, ai, relaxa comigo, aconteceu isso. Tipo, não, foda-se, me ouve, sabe? Nesse momento você tem, sim, que ouvir o teu amigo e foda-se, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho que é que mostra um indício de relacionamento de amizade tóxica.
E você, por exemplo, você acha que suas amigas recorrem a você em qual momento, assim? O que, que você acha que, tipo, putz, a pessoa chega e fala assim, puta, agora a Foquinha vai me ajudar nisso.
Eu não sei, eu acho que eu sou eu sou uma amiga muito que tá lá. Você pode dizer mais do que eu, né, Moody? Acho que eu não gosto muito de ficar falando de mim assim.
Não, mas agora é o momento. Agora é o momento de
falar
sobre
você. Não,
mas
eu acho que eu sou aquela amiga que eu tô pros meus amigos, tipo, a qualquer momento, sabe? Se minha amiga me ligar e, tipo, precisar de mim, eu vou correndo, sabe?
Uhum.
E eu paro tudo que eu tô fazendo pra ajudar minha amiga, sabe? Eu sou uma pessoa muito preocupada nesse sentido, tipo. E sei lá, já teve situações que. Teve uma vez que eu tava trabalhando. Uma amiga minha me ligou, tipo, super tensa, que achava que tava grávida e tal, não sei o quê. E a gente era super nova. Mano, eu parei, eu tipo, falei com o meu chefe e tal, não sei o quê. Saí mais cedo, fui correndo pra casa dela, dormi na casa dela, fiquei lá. Levei ela no médico, tipo, sabe? Assim, então é um exemplo só pra dizer, assim. Porque, tipo, eu acho que é isso. Então, não sei, eu sou uma pessoa que eu tô sempre ali pra ouvir, pra... Tipo, não sei se eu tenho os melhores conselhos, mas acho que eu tô ali pra ouvir, pra ajudar no que for preciso, sabe? Amparar.
É,
mas eu também sou uma amiga boa de rolê. Uma amiga que topa os rolê, topa qualquer rolê.
Ah,
vai.
Topa, hein? Essa topa.
Eu vou, hein? Essa... Eu vou. E eu vou e eu aguento. Se for pra ficar de vela, eu vou, fico de vela. Se for pra rolê ruim, eu vou pro rolê ruim. Se for pra ficar até 7 da manhã, eu vou. Se for pra ir embora mais cedo, eu vou também.
Eu tenho um lance que eu sinto, às vezes, que as pessoas acham que eu sou mais amigo delas do que eu acho que eu sou amigo da pessoa, sabe? Do tipo, uma pessoa que você nem considera muito amigo, assim, mas que a pessoa vem se abrir pra você. Eu tenho essa coisa que as pessoas vêm se abrir pra mim.
Sim.
Pessoas que eu não tenho intimidade. Por exemplo, tem uma amiga que eu conheço da internet, assim, sabe? Tipo, eu sei quem é e tal, mas a gente nunca conversou pessoalmente. Ela teve um problema no trabalho com pessoas em comum e rolou de... abrir o jogo e vamos conversar. E ficou horas conversando sobre um problema de trabalho, sabe? E eu dando conselho,
então,
falando. E...
Aí, mas rapidão, isso não foi legal que, por exemplo, não te aproximou dessa pessoa?
Sim, sim.
Que é uma pessoa que é legal, que você gosta e tal?
Total, então.
Você não tinha uma amizade?
Mas é isso, a pessoa, a gente nunca teve essa amizade. Tipo, partiu da pessoa achar que ela tinha uma intimidade comigo, queria criar essa intimidade. E eu fui receptivo... E aí é isso, entendeu? Tipo, é essa parada que eu sinto, que é tipo, eu não sou o amigo da vida da pessoa, só que a pessoa do nada vem e fala assim, putz, André, queria muito conversar com você. Aí você fala assim, caralho, o que será que aconteceu? Aí a pessoa começa a se abrir pra mim, as pessoas têm essa coisa de abrir, e aí eu tenho um lance também que eu, por mais que seja um problemão e tal, eu sempre levo pro lado mais do otimismo e da piada, né, do tipo... Pô, mas pelo menos, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, porque eu não posso ver gente chorando, né? Eu tenho esse problema, então...
É, o André tem esse problema.
Eu tenho essa necessidade de ficar jogando as pessoas pra cima, porque vai que ela chora na minha frente e eu tenho um problema.
Mas, Moody, você é uma pessoa que eu acho que todo mundo olha como cara legalzão mesmo, sabe? Tipo, o André é muito legal. Às vezes, sem te conhecer, eu acho que você passa essa imagem de ser um cara legalzão.
Passa mesmo, você acha?
Passa. Você passa, você é essa pessoa.
Que bom.
Você é uma pessoa querida por todo mundo.
É, acho que sim. Não tenho grandes desavenças, não. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu fico meio assim, porque eu sempre fui essa pessoa mais fechada com essas coisas, né? Tipo, eu não me abro pros meus amigos, assim, muito.
É, eu também tenho essa dificuldade, na real.
Até porque eu nem tenho amigos, assim, tipo, tenho... Vai, se contar 3 amigos aqui que eu consigo abrir o coração, é muito.
Uhum.
Eu não sou essa pessoa que, tipo, vou contar pra não sei quem o que rolou, não sei o quê. Eu tenho até preguiça, na verdade, de ficar... gastando o tempo das pessoas com um problema meu.
Eu sou a pessoa que você... Eu sou a amiga que você desabafa.
Ah, sim. E aí o lance é... Quando tem isso daí... Quando acontece essa parada ao contrário, né? Que é... A pessoa vem falar comigo... E aí eu falo assim... Ué, mas... Será que eu não me sinto nem na condição de dar um conselho pra pessoa, porque eu nem conheço a pessoa tão bem. A ponto de falar assim, não, amiga, mas você também, né? Não sei o quê. Eu falo assim, porra, eu nem conheço a pessoa direito. Mas eu vou dar um conselho aqui que eu acho que, lendo aqui por cima, eu acho que funciona. E geralmente funciona. Geralmente é só um quebra-gelo ali. É meio que nem você falou, amparar, né?
É.
Só uma pessoa boa de amparar. Desde que a pessoa não chore na minha frente.
Sim.
Não me desespero.
E você acha que a minha descrição sobre eu, amiga, é isso?
É isso.
Como você vê de fora?
É isso, eu vejo super isso. Eu vejo a Moody com 300 coisas pra fazer, de repente chega um áudio de um amigo perguntando um negócio que nem é tão urgente. A Moody para tudo, e aí ela bota, enquanto ela tá se marcando, ela bota o áudio de 3 minutos da pessoa, com as angústias da pessoa, com as lamúrias lá da pessoa, que não sei o quê, mas eu não sei, e não sei o quê, não sei o quê. Ela vai lá, aí ela para tudo, aí ela vai e manda outro áudio de 2 minutos. Amigo, não sei o quê, não sei, não sei o quê. Aí ela bota ali no cantinho, continua se maquiando e fica atenta pra ver se vai ver resposta, né? Ver resposta, ela já aperta, já ouve. Essa pessoa aí. Pode estar caindo no mundo, tá com 38 coisas ao mesmo tempo pra fazer. Como a gente diz aqui, tá igual uma baratinha tonta pela casa. Mas chegou um negócio de um amigo ali pedindo alguma coisa, perguntando alguma coisa, querendo desabafar. Ela, opa, dá o play no áudio e segue a vida.
É isso.
Né?
Pois é, mas
às vezes até fala assim, Modi, você não tava atrasada? Ah, não, é que me perdi aqui, porque não sei quem mandou um áudio aqui perguntando, não sei o quê, aí eu fiquei conversando e me atrasei.
É que eu fico preocupada, eu realmente fico muito... Eu me preocupo muito com as pessoas que eu gosto, que eu amo. Então é... Né?
Uhum, muito bonito.
Estou lá pra elas, né? E, inclusive, temos, assim, um casal de melhores amigos, né? Que a gente já falou muitas vezes aqui. E que está no fatídico episódio de Punta Cana, que é Alex e Maíra. Que são, assim, nossos melhores amigos, né? Estão no nosso... Nossos dedos ali dos poucos melhores amigos.
Ah, e bons, né? Poucos e bons.
E aí, eles mandaram um áudio que ainda a gente não ouviu.
Mandaram?
Mandaram.
Eu achei que eles iam mandar tempo.
Falando que tipo de amigo é a gente.
Fala, seus amigos os bons. Bom, o André é o tipo de amigo que topa tudo. Pode ser uma lula na churrasqueira, um churrasquinho, ou também um prato que vegano pra comer com a Modi, um vinhozinho, uma cerveja. É um baita parceiro que pode estar com você ali pra te apoiar, como também pra te contar um podrão, bastidores, podraço da TV pra o quê? Pra você dar aquela risada, pra você ficar feliz, pra te colocar pra cima. E é isso, né? É o cara que te... É do filminho a balada. É o cara ali, ó, que desde o karaokê que não quer parar de beber até um... Vamos assistir uma sériezinha?
Ah, que bonitinho! Achei que ia ser mais esculachado.
Contar os podrão dos bastidores da TV.
Os podrão dos bastidores. Agora vamos ouvir o que a Maíra falou de mim, hein?
A Foca é aquele tipo de amiga que você pode contar a qualquer hora. Ela e o Dedeco são almas gêmeas, né? Então ela é aquela amiga que topa tudo. É a amiga que vai sofrer junto com você, que vai ficar com raiva quando acontecer alguma coisa ruim com você, que vai comprar sua briga, que vai ficar nervosa por você, que vai te divulgar, que vai ficar feliz por você, que vai comemorar as tuas vitórias. E é isso, que topa tudo. Ah, vamos beber, vamos sair pro rolê, vamos, qualquer coisa é nós. E é isso, rasgamos aqui, hein, pra eles. Matamos juntão.
Ah, eles são tudo, né? Eles são tudo pra gente. Mas a Maíra, eu nunca vou me esquecer uma vez lá, meu, a minha história com a Maíra é boa, né? Não sei se a gente já contou isso aqui. A Maíra me odiava, porque eu era muito, quando a gente era mais nova, tipo, eu era bem mais nova, e ela, eu era muito amiga de um menino que ela começou a namorar depois. Só que esse menino era apaixonado por mim, né? Porque a gente era amigo e tal. Inclusive, por isso que a amizade acabou entre eu e ele. Inclusive, outra coisa aí que acontece entre as amizades, né? E aí, beleza. Daí ela começou a namorar com ele depois, né? Eu nem era mais amiga dele e tal. E ela tinha muitos ciúmes de mim. Ela descobriu uma pasta no computador dele, que tinha uma foto minha, não sei o que e tal. E ela me odiava, tipo assim, me odiava porque eu era essa menina. Essa coisa, né, acho que quando a gente é mais nova, é coisa muito, né, entre meninas. Que odeia a ex do atual, ou a menina que foi não sei o que. Eu já fui assim também. E aí, enfim. E aí ela, no destino, a gente passou a ter uma relação por causa da Luanda, né. Porque, enfim, ela trabalhava com a Luanda era bastante minha amiga, então a gente naturalmente começou a ter contato, e eu senti ela meio estranha comigo, mas eu não sabia que ela me odiava, não tinha ideia, não sabia nem que ela namorava com esse menino, que eu não tinha mais contato, enfim. E aí, depois, aí a gente naturalmente ficou muito amiga, porque, enfim, a Maíra, a gente é muito parecida, assim, o jeito, e aí a gente ficou muito amiga, e depois ela me contou, mas é muito engraçado isso, né. Mas é isso, aí lá no início, até acho que, enfim, não lembro. Lá no início, eu lembro que ela tava mal com alguma situação da vida dela e tal. E era carnaval ou ano novo, não lembro. Era de madrugada e ela tava, tipo... Não tava curtindo o ano novo ou o carnaval dela por alguma situação que ela passou lá, que ela tava super mal e começou a desabafar. E aí eu parei o meu carnaval, o ano novo, e fiquei lá na madrugada, tipo, falando com ela, ajudando ela, tentando ajudar e etc. E eu lembro que isso foi um dos grandes momentos ali, primeiros momentos da nossa amizade, assim, sabe? Então é isso. Mas eles são tudo também. Alex e Maíra são aqueles amigos que estão lá pra tudo também, pra gente.
Eles são. A gente tem o nosso grupinho ali até, que é o grupinho dos quatro ali, que é onde a fofoca nasce e onde a fofoca termina.
É, eles são bons pra fofocar, eles são bons pra viajar junto, né, eles são bons pro rolê, eles são bons pra vir tomar um vinho aqui de boa, ver um reality show juntos.
É isso, eles topam qualquer parada também, por isso que a gente se dá tão bem, né.
Exato.
E aí tem um tipo de amizade também, que a gente pode fazer um episódio sem amizade e não falar dos parça do Neymar, né, que é um conceito.
Parça do Neymar, Gil é Cebola.
Gil Cebola, porque, porra, é demais isso daí, é uma enturragem ali que é trabalho, né? O lance deles serem amigos virou o trabalho deles também.
É, então, porque... eu não manjo muito, não. Eu só sei que tem os parça dele lá,
então, o lance
é tudo famoso.
Então, o lance é, todos eles têm um salário do PSG pra cada um, né? Eles ganham tipo, R$50 mil por mês cada um.
Mas eles são jogadores, todos?
Não, nenhum
que?
É jogador.
Quê?
Você não sabe
eles
disso?
Ganham dinheiro por ser os parça?
É, eu vou te explicar
que?
A história.
Não.
O lance é... O Neymar, pra todo clube que ele vai, ele tem que levar essa galera junto. Aí um deles é o fotógrafo oficial do Neymar, aí o outro é o cara que faz os eventos pro Neymar, aí o outro é o cara que é o braço direito dele no dia a dia, não sei o quê. Ele meio que arrumou função pra todos os amigos de infância, pra os amigos estarem perto. Isso era uma coisa que ele tinha dele mesmo. Quando ele foi pro PSG, o PSG botou em contrato que eles são funcionários do clube também. Por quê? Teve uma época que o Adriano Imperador, Adriano, o maior brasileiro vivo desse país...
Meu Deus.
Ele despontou, tipo, melhor jogador do mundo, tava na Inter de Milão arrebentando e tal, não sei o quê. Só que ele era muito sozinho na Itália. E aí meio que acabou com a cabeça do Adriano. E aí, tem essa coisa do brasileiro não se adaptar, né? O brasileiro tem muita dificuldade de se adaptar, não tem feijão nos lugares. Brasileiro é esse. É, não, essa história do brasileiro é esse. Ah, não me adaptei na Rússia, muito frio... O cara ganha R$1 milhão por mês. É brasileiro é isso aí. Se não tiver um churrasquinho, um feijão, não vou ficar.
Um calorzinho, né? Um calorzinho humano.
É, eu volto pro Rio de Janeiro lá e vivo minha vida tranquilamente. E aí o que aconteceu? O fato do Adriano ficar sozinho e meio que... O Adriano botou muita coisa em jogo quando ele voltou pro Brasil, né? Porque ele abandonou a carreira de futebol, do futebol, largou o futebol pra voltar pras origens dele, depois que o pai dele morreu e tal. Deu um confundir na cabeça dele. E aí ele voltou a viver a vida dele normal. E aí, ter os amigos por perto é um estímulo pro cara ficar bem de cabeça, entendeu? Então, pro PSG é um investimento ter os amigos do Neymar por perto, porque quando ele tá com os amigos, ele tá feliz. Então, o PSG quer que ele esteja feliz, porque quanto mais feliz ele tá, mais gol ele faz, mais título o PSG ganha e mais camisa vende. Então, eles são funcionários do clube hoje. Eles ganham 11 mil euros, 11 mil dólares cada um.
Que dá, chocada.
Dá tipo R$60 mil por mês. Pra acompanhar o Neymar por todo canto, entendeu?
Então, mas eles trabalham pro Neymar também, não é
trabalho.
Só ser amigo e ir pro rolê. Então,
não.
Tipo, agora entendi. Ele bota
trabalho.
Os amigos pra trabalhar com ele, muito que bem.
É,
mais do que justo.
Ele tem a fundação dele lá, é um dos caras que cuida. Aí tem o outro que é o cara que cuida dos eventos do Neymar. Aí tem o menino que é o fotógrafo dele. E todos eles são amigos de Santos dele das antigas, né? Então, é óbvio que a gente só vê eles, virou parceiros do Neymar, porque a gente só vê eles curtindo, né? Mas os caras trampam também, os caras estão ali no dia a dia, no backstage com o Neymar, e é isso, ele carrega os amigos e tá correto também.
Gente.
Ele já teria que ter um fotógrafo, teria que ter alguém, não sei o que seja, pelo menos os amigos, que eles moram tudo junto, então
é
uma festa, né?
É, não, total, mas eu não sabia, agora eu entendi.
Imagina, você tá aqui, tipo, fala assim, mano, mês que vem tamo indo morar em Paris, hein? Arruma as malas aí, fechei.
Nossa.
Com o PSG.
Não, eu fico pensando, ele às vezes paga umas passagens pros amigos ir pra lá, né? Tipo, sei lá, a festa dele. Ele paga uma galera pra ir.
Sim.
Imagina, o Neymar mandou uma mensagem, ô parça, cola aqui em Paris, tô te mandando um passagem aí de avião.
É, festinha.
Primeira classe.
Festinha amanhã? Bora,
caralho,
bora.
Caralho, caralho. Mas aí fico pensando, né? Quem será que é amigo de verdade de Neymar?
Esse,
tem
essa,
isso, né?
Essa galera.
Como saber ser famoso deve ser foda, porque tipo, você não sabe realmente quem é teu amigo de verdade. É bem foda, assim.
Com certeza.
Porque, mano, é isso. Amigo de verdade, tipo, a gente conta nos dedos mesmo. É essa reflexão. Bom, voltei, agora dei a volta. Fui lá pro início do episódio, que a gente não desenvolveu esse papo. Que a gente, esses dias, tava brisando nisso. Tipo, quem são nossos amigos de verdade, sabe? Tipo, quem que você vai... Tudo bem, você tem vários amigos, a gente tem vários amigos e tal. Mas assim, na hora de... Porra, deu ruim, entendeu? E aí, né? Quem que você vai chamar? São poucos, eu conto nos dedos.
É, pouquíssimo. Eu conto uma mão só. Mas é isso, é aquele negócio do tipos de amigo, né? Nesse catálogo de amigos, eu tenho o catálogo dos amigos que eu posso contar pra qualquer coisa.
É.
Mas é isso, os outros amigos estão distribuídos.
Mas até você,
aí nessa...
até você descobrir isso, você toma na cara, né?
Ah, por sim,
Temos muitas decepções aí, né?
Com certeza, pra eu ter hoje com 32 anos ainda, né? Eu ia falar 33, mas ainda falta um pouquinho.
É.
Pra eu montar essa minha planilha no Excel aqui do catálogo dos amigos. Que aí você dá um Ctrl F aqui e fala assim, balada. Aí aparece os amigos da balada. Ah, esse aqui é bom, hein? Amigos pra Réveillon. Ah, esses daqui, tem que ser esse daqui. É. Demora, é óbvio, você vai se fuder. Você vai catalogar errado, você vai botar alguém ali.
Você vai tomar um calote, né, Moody?
Acontece também.
Essa é uma decepção da tua vida, era uma mina que você achava que era tua amiga.
Aham, com certeza.
E foi uma puta escrota.
Mas é isso, aí é o aprendizado, né? Aí agora, já por exemplo, na minha planilha aqui, a aba amigos pra emprestar dinheiro, eu apaguei inteira.
É,
não se empresta,
não,
não se empresta dinheiro, não se empresta dinheiro. Aprendi.
Espero que eu esteja lá, né? Que eu esteja lá.
Tive que tomar a paulada.
É.
É isso.
Ah, vivendo e aprendendo, né, Moody?
A vida é isso, né? Caixinha de surpresa.
E bom, e nós temos muitos amigos famosos, né? Mas assim, quem vê acha que a gente é o melhor amigo dos famosos. Não,
não
é
então,
assim, né?
Isso é muito louco, porque o amigo virou tipo, ah, não, é amigo do André. Ah, é amigo da Foquinha. Isso assim, gente, tipo, é que pra mim amigo já é um negócio que eu...
Defina amigo, né?
É, por exemplo, essa semana tava num call de um trabalho, esse trabalho que eu tô fazendo aí. E aí surgiu uma ideia de fazer um quadro com a Márcia Sensitiva. E aí tinha 19 pessoas no call. Das quais eu conheço 3. Vai, são aquelas pessoas de departamentos que vão agregando ali na reunião principal, né? E aí, tava rolando a reunião e tal, e aí uma das pessoas que eu conheço, a regra fala assim, puta, mas aí tem que ver a Márcia Sensitiva, né? Se ela topa, se a gente tem contato, ela vai bem ao vivo, no Zoom, não sei o quê. A gente tem contato dela, a gente conhece ela e tal, não sei o quê. Eu tava quieto aqui, né? No meu cantinho. Aí uma das pessoas que eu conheço no call falou assim, ah, amiga do André. Aí, opa, não, Márcia Sensitiva é amiga do André, pô, gravou com ele podcast, falou que ia mandar pomada pra ele passar no umbigo, não sei o quê. Aí virou um assunto, tipo, eu tendo que explicar no call o quão amigo eu sou da Márcia Sensitiva, pra justificar, mas às vezes eu falo assim, não, gente, eu consigo contar dela e tal, e a galera fala assim, porra, André, você é amigo de todo mundo, hein, eu falo assim, não, gente, calma,
não é amigo, né,
eu conheço ela, eu gravei com ela, mas, tipo, ela falou que ia mandar coisa pra mim, nem recebi ainda, fica aqui a dica aqui, se a Márcia Sensitiva estiver ouvindo, não chegou a pomada, tá? E aí ela fala assim, não, é um amigo, tipo, virou é a mesma coisa, você fala assim, ah, eu gravei um negócio com a pessoa, você encontrou uma pessoa num lugar, você tirou uma foto do lugar, a pessoa apareceu no fundo, fala, ia lá, amiga do André. E aí eu tive que ficar me explicando no call, eu falei assim, não, gente, o negócio da pomada é porque tem um negócio de encosto, e não tinha nada a ver com o call. Tem um negócio de encosto, que aí você passa no umbigo, aí tinha a menina falou assim, sério? Mas aí como é que é essa pomada? O que, que tem nessa pomada? Eu falei assim, então, amiga, eu não sei. Eu sei que ela faz esse negócio, bota lá e aí não tem mais encosto na sua vida. E aí o call virou um call, tipo, era um call pra fechar uma grade de programação, virou um call sobre a minha amizade com o Márcio Sensitiva, que é uma amizade que não existe.
Eu amo.
Mas,
não, mas é
isso, tipo, você fiquei mais de uma hora com ela conversando pra fazer um trampo, na verdade, que é o podcast, é tipo, né, recebe várias pessoas e tal, não sei o quê. Então é tipo, como se fosse uma entrevista quase, né? Tipo, não preciso ser amigo do entrevistado.
Sim.
Tem uma artezinha, apareceu junto, mais sensitiva, começou a seguir no Twitter, pronto, amizade.
É. Mas é isso, muita gente acha me ver como amiga dos famosos.
Uhum.
Só porque eu entrevisto todo mundo, tenho uma relação, tô no rolê, etc. E tipo, conheço muito famoso, tenho uma relação boa com muito famoso, mas isso não é uma amizade, né, gente?
Total. Tipo,
tem gente que me manda lá e fala, ah, a Foquinha já tá sabendo disso aqui. Não, gente.
Mas,
não.
Mas ao mesmo tempo tem amizades tipo que surgem assim também, né, do nada, às vezes você vai gravar um negócio com alguém, bate uma puta química e aí,
claro,
você fica muito amigo, né?
Sim, mas aí é amigo, legal, amigo tipo,
é.
Uma pessoa que eu gosto, que tipo, de vez em quando eu falo que eu vou me chamar pra uma festa se a gente estivesse na quarentena, na festa do meu aniversário, que tipo, não sei o que, não sei o que. Mas assim...
É, tipo a minha amizade com o Salgadinho do Catinguelê. Bateu o santo de primeira, trocou contato, se seguiu no Instagram, começou a comentar a história um do outro, não sei o que, não sei o que. Encontrei numa gravação outro dia, e aí Andrezão. Não sei o quê.
Mas não é teu amigo.
Não, conversamos 5 minutos lá, acabou o assunto, porque a gente não é amigo, acabou.
Então.
Trocou, não sei o que, pô, story, vamos render, vai, engajou, beleza, ô, pô, valeu, hein, pô, Salgado, abraço, beijo na família. E aí acabou. Pra galera que tava lá, o André é amigo do Salgadinho.
Ah, com certeza.
Amigão do Salgadinho. Chamou de Salgado, quem chama de Salgado é brother.
Não, temos vários amigos aí do mundo dos famosos, da internet, muitos amigos mesmo, mas é isso, assim... São esses amigos...
Quem é seu amigo mais famoso, Moody?
É, a Lud, eu acho que é a Lud, que, né, é isso, tem essa relação, já fui na casa, é, né, a gente troca ideia e tal. E a Cleo também, né?
Ah, é verdade.
A Cleo,
acho
mas...
Que a, acho que a Cleo é minha amiga mais famosa.
Não, a Dani Calabresa também.
Mas elas não são famosas, acho que elas são no mesmo nível de...
São.
É que a Cleo são. É uma celebridade...
Mas a Dani é muito sua amiga.
Ah, sim.
Eu acho que assim, a Dani é muito sua amiga. Ela é uma pessoa que desabafa com você, que você desabafa com ela, que, tipo, vai chorar junto. É, eu, assim, esse tipo de amizade eu não sei se eu tenho, assim, com pessoas muito famosas.
Não, entendi. Eu não tava colocando na minha planilha aqui, eu tô com a planilha aberta,
ah,
né?
Ah, tá. Então, ó lá, é difícil dizer, né?
Mas eu tô falando aqui de amigo, a pessoa que. É seu amigo. Que
você... Ah, tá, seu amigo. É, eu acho que é a Lud, a Cleo.
Isso.
Né? Tipo, acho que é isso. A Pablo, pô, a Pablo.
Ah, é verdade.
Luísa Sonza. Ah, tem muitos amigos.
Ah lá, viu? Falou que não tinha no começo. Assim, as pessoas acham que eu tenho muitos amigos famosos.
Não, eu tenho, eu tenho. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Tipo assim, não quer dizer. É tipo, é amigo.
Sim.
Mas não é aquela pessoa que você, meu, sabe tudo da vida, que vai desabafar pra você, que não sei o quê, entendeu?
Sim. Não, é aquele amigo que se encontrar vai ser uma festa, vai ser incrível.
Claro, que, tipo, eu vou mandar um WhatsApp, tenho WhatsApp, converso, enfim, vou na casa, é isso.
Muito bem.
Que isso já é incrível, né? Já é uma, realmente as pessoas veem como grandes amizades, e é realmente, né?
Ah, é, porque tem essa redoma de vida aí entre nas celebridades que é muito inacessível, né? E aí...
É.
Por a gente trabalhar com isso, isso é muito louco também, né? Uma outra reflexão também, porque às vezes a gente não percebe, né? O quão especial é o trabalho, às vezes, porque a gente faz tanto isso que você, meu, vambora, vai, beleza. Só quero voltar pra casa e tal. E as pessoas celebram muito esse encontro com o famoso e tal, né? Então, qualquer contato que você tem com o famoso já configura amizade na cabeça das pessoas, porque é tão inacessível um famoso.
É.
Óbvio que tem famoso e famoso, né?
Uhum. Ah, tem Bianca também, Boca Rosa, nossa grande amiga.
É famosa ela?
Porra! Eita!
A menina que vende lá negócio de passar
vende
na cara?
Vende negócio de maquiagem.
Ah, então sim. Então, mais uma amiga famosa aí.
Dai, Carol Biazin. Ih, ó.
Olha lá. Acabou pra você, Moody.
Ih! Não, brincadeira. Mas, nesse mundo dos famosos também é muito louco, né? Porque como se aproximar de famosos sem parecer interesse, né? Isso é algo muito... Que eu tenho essa coisa, desde sempre. Porque eu trabalho com isso há muito tempo. Desde 2009, para ser mais específica. E, cara, eu trabalhava numa... A minha relação era outra, né? Com os famosos lá no início. Que era, né, aquela coisa de imprensa e tal. Você cria uma outra relação, você vê muita coisa e tal. Então, eu tenho muito medo de parecer que eu tô agindo por interesse, sabe?
Uhum.
Então eu tenho muito esse problema, porque eu não gosto disso. Eu não gosto quem é puxa saco de famoso. E tem muito disso no nosso meio. Que as pessoas ficam puxando saco, endeusam as pessoas, sabe? Tipo, não, cara, pra mim os famosos são gente como a gente. Óbvio que são famosos, mas tipo, são pessoas, entendeu? Então, tipo, eu não vou tratar ela diferente porque ela é famosa num lugar que tem pessoas que não são famosas, entendeu? Tipo, não tem porquê. Então eu não sou esse tipo de puxa saco. E eu fico refletindo às vezes com o André que, tipo, se eu fosse puxar saco, eu já teria conseguido várias coisas, tipo, até no meu trabalho e etc.
Sim.
Que eu não consegui, sabe? E tá tudo bem pra mim. E tem muita gente que cresce sendo amigo de famoso, né?
Pois é, vira o chaveirinho ali que tá rendendo com a pessoa e tal, mas sempre fica aquele negócio. Será que a pessoa considera ela tanto quanto ela tá considerando aqui? Ou será que ela só tá aturando porque, putz, daqui a pouco eu mudo de amigo. Pego daqui um mês, eu troco aqui, conheço outra pessoa e aí passou, sabe? Tipo, o quanto significa essa relação na cabeça do famoso, sabe? Porque ele parece muito superficial sempre.
E eu acho que tem famoso, tem dois tipos, né, de famoso nesse sentido. Um famoso que curte essa bajulação e esse puxa-saquismo. Uhum. Então, realmente, se você quer ser amigo desse famoso, vai dar certo se você puxa-saco. Quanto mais puxa-saco tiver, mais essa pessoa vai se aproximar, entendeu? Tem esse tipo de famoso. E tem o tipo de famoso que detesta isso e que se afasta disso. Então, que realmente tem poucos amigos que são realmente amigos.
Poucos e bons,
que, tipo,
né?
Poucos e bons. E que realmente, pra conquistar aquela amizade, tem que ser... Tem que ter uma prova ali, sabe? Que tem que ter um negócio que a pessoa fala, putz, posso confiar. Que é mais o... Né, que até eu sou meio assim, né, nas minhas amizades, assim. Eu, tipo, né, considerar amigo mesmo e tal. Então, tem esses dois tipos de famosos. Mas, de qualquer maneira, eu detesto esse puxa-saquismo. Eu consigo ver de longe quando a pessoa tá sendo puxa-saco. Isso, meu... Uhum. Tipo, aí, você tá num lugar... A pessoa muda quando chega um famoso.
Sim.
Quando o famoso chega, trata totalmente diferente do que tá tratando os outros. Ah, não, gente, isso eu não admito, não. Isso aí daí, me dá um ranço.
Isso daí é muito normal, isso aí... Nossa, na minha época de CQC, de ficar em porta de festa, em porta de camarim, esperando você ver essas pessoas, aí eu já criei esse... Igual você, porque a gente vivia o mesmo ambiente, né? O puxa-saco eu já criei na minha cabeça, no olhar da pessoa.
É.
É tipo, a pessoa, pela batida da sandália, ela já sabe que é a Sabrina Sato que tá vindo. E ela já muda o olhar, porque a Sabrina vai virar o corredor e ela precisa que a Sabrina olhe pra ela olhar pra Sabrina tentar lembrar dela, pra ela puxar e fingir que conhece muito, pra galera em volta falar assim, opa, a pessoa conhece e tal, não sei o quê. A pessoa vai indo no flow ali. Ela fala assim, puta merda, a pessoa tava aqui agora, olha como mudou a pessoa, porque a Sabrina Sato passou.
É nítido, é nítido. E aí eu tava falando disso, da minha aversão por isso. Tanto que, tipo, falar de perder oportunidades, né? Tem uma história aí, né? Que eu... Uma pessoa muito famosa me chamou pra encontrar ela num rolê.
Uhum.
Que era um rolê que eu não conhecia ninguém. Que eu não sabia quem ia estar, que eu não conhecia ninguém. Que eu tava sozinha. Eu tinha uma outra amiga junto comigo. E essa minha amiga não queria ir, foi embora. E eu tinha que ir sozinha pra esse lugar. Encontrar essa pessoa muito famosa. E eu não fui, porque eu falei, mano, eu vou chegar sozinha. Eu vou parecer puxa-saco. A gente não tem intimidade.
Uhum.
Claramente, tipo, né? E eu não sei quem vai estar lá. E eu fiquei com medo de, tipo, ficar sozinha, sabe? Tipo, meio avulsa. E já criei várias coisas na minha cabeça. Eu poderia ter só simplesmente ido. Hoje eu fico pensando, poxa, era só ter ido, entendeu? Foda-se.
E aí tá uma bosta volta.
Se eu ficasse desconfortável, eu ia embora. Mas eu já, sabe o que eu já criei na minha cabeça? Vou parecer puxar saco, porque eu vou chegar sozinha. Eu vou ficar com essa pessoa, na cola dessa pessoa. Mas foi ela que me chamou. Mas tipo, foda-se, entendeu? Eu começo a criar essas coisas e fico com esse medo de ser a puxar saco. E não gosto disso. É, não gosto de estar desconfortável nessas situações, sabe? E assim eu perdi várias oportunidades.
Ao mesmo tempo você criou um outro respeito aí, porque é isso também. Quando você fala não pra uma pessoa dessa, ou quando você questiona qualquer atitude de uma pessoa dessa, você entra numa outra chavinha da pessoa ali, que ela fala assim, pô, essa pessoa aqui, ó, ela podia
não
ter...
Não se ela for a pessoa que gosta isso. De puxar saco.
Isso, aí você tem que saber também, mas aí você tem que saber o que você quer também, né? Foda-se a pessoa.
É,
tipo,
foda-se, é isso.
Você não vai tratar a pessoa diferente, senão você vira a pessoa justamente que você tá criticando, que é do tipo, sim. Ah, não, essa daqui tem que massagear o ego.
Sim.
Então, azar dela, véio. Outra pessoa vai massagear, porque eu não vou fazer isso pra agradar.
E que, mas acho que é por isso que a gente, eu e você, a gente tem relacionamento com tanta gente famosa, assim, sabe? Porque é isso, né? A gente não lida diferente com essas pessoas, a gente não muda quem a gente é por essas pessoas, não trata diferente e, tipo, não vai ficar fazendo stories e fotos e não sei o quê, sabe?
Sim. Mas
é normal.
Mas eu acho que a gente tem essa maturidade hoje porque a gente trabalha muito tempo com isso.
É.
Se hoje eu fosse engenheiro químico, encontrasse a Cleo num rolê, eu não sei como é que eu seria, entendeu?
Uhum.
Justamente porque não tô acostumado a ver uma famosa. Então eu ia ver a Cleo, possivelmente eu ia passar vergonha, a Cleo ia legal, gente, ó, tem uma pessoa ali pra gente expulsar da festa, sabe? Tipo,
claro, mas a gente tá falando porque é do nosso meio, né? A gente trabalha com isso, por isso.
E como minha relação sempre foi muito direta com os famosos, porque, sei lá, eu escrevo o que eles vão falar num programa. Então, muitas vezes, você acaba convivendo muito com a pessoa a ponto de pegar os trejeitos da pessoa, a embocadura da pessoa.
Uhum.
Então, é muito tempo que você... E aí você acaba o quê? Tendo uma relação muito íntima com a pessoa, de a pessoa se abrir pra você, de você contar. Sim. Tipo, aí você vira numa relação de brother, mas pelo trabalho. E aí, se você faz o trabalho legal, a pessoa te mantém na vida dela e tal, não sei o quê. Uhum. Aí não é uma amizade, assim, mas é tipo, porra, o... trabalhei com o André, foi legal, temos contato. Se tiver outro trabalho, vamos trabalhar junto de novo, entendeu?
Uhum.
E aí, um outro, desse caminho, você acaba convivendo tanto, tipo, sei lá, o Adnet. Tipo, eu morava no Rio, praticamente, e ele era uma das poucas pessoas que eu tinha lá, e ao mesmo tempo era meu chefe. Só que como eu escrevia pra ele, a gente trocava muita ideia, então a gente acabou ficando muito próximo. Então eu sei muito, uhum, da vida dele, eu conheço muito dele, eu sei os olhares dele, do que ele tá pensando, uhum, que ele tá sentindo. E é um brother, um amigo que eu posso mandar uma mensagem a qualquer momento.
Sim.
E eu sei que ele tá disponível. Me chamou pra várias coisas que não precisava ter chamado depois. Tipo, a gente tem essa relação boa. Mas que começou no trabalho, uma relação de respeito, que é, tipo, meu trabalho é esse e eu vou fazer o melhor. E eu não tô aqui pra ficar bajulando.
Sim.
E, nossa,
sim,
que imitação, hein? Quantas vezes eu não falava pra ele assim, mano, essa imitação aí, eu acho que a galera não vai entender, não.
É, mas é que aí você tá trampando, né?
É, então, mas, tipo, mas é bom isso, porque o meu trabalho... é falar pras pessoas não, às vezes. Ou, uhum, tipo, falar assim, eu acho ruim, vamos pensar outra coisa? E aí, uhum, isso ajuda porque a pessoa tá tão acostumada com gente bajulando, tantas pessoas falando que tá tudo lindo, tudo perfeito e tal, que aí quando alguém, sei lá, pelo menos eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas que não gostam de gente puxando o saco. Quando você chega e fala pra pessoa assim, não sei, hein? Aí a pessoa já fala assim, opa, por que que você não sabe? E aí você explica, a pessoa fala assim, beleza, então, me convenceu. Aí você, uhum, ganha um respeito com a pessoa que isso você leva, né? Isso daí vai embora.
Mas aí, só deixando claro que eu tava falando dessa coisa de ambiente, de as pessoas mudarem e tal, é em lugares tipo evento, rolê, e não trabalhando de fato, assim, né? Como você tava falando.
É, não.
E eu tô falando também de pessoas que mudam e tal, que são as pessoas desse mesmo rolê que a gente. Eu não tô falando, uhum, de pessoas que não trabalham nesse meio, enfim, eu tô falando de pessoas que trabalham nesse meio, que são da internet, da comunicação e tal. E que aí, nesse ambiente, mudam quando tem um famoso, porque quer ser amigo do famoso e tal. E tem gente que dá certo também sendo amigo de famoso, né? Tem gente que consegue se destacar porque é amigo do famoso, né? A gente já sabe, tem muito esses casos, e nem julgando mesmo. Tipo, às vezes é assim que a pessoa consegue destaque e dá pra ver como ela é boa, como ela é legal e como ela é talentosa, né?
Sim,
independente
total.
Do meio ou do que foi, né?
Isso aí.
E às vezes ela é só amiga do famoso mesmo, ela não tá ali bajulando o famoso, né? Tipo, às vezes ela é só amiga do famoso e acaba se destacando por
Sim,
isso,
total, né? Sim, total, é um segundo passo, é o contrário,
né?
Tipo, não é a pessoa que ficou amiga do famoso pra ficar, tipo, pra ficar famosa. Às vezes a pessoa já é amiga do famoso há muito tempo e vira famosa junto, sabe? Tipo, mas não porque ela quer, às vezes, é um negócio meio que acontece.
Exato, meio natural, né?
Acontece.
Sim, vários tipos, né, dentro do...
Ah, essa planilha aqui tá ficando rica, hein?
Porra, tá extensa, hein? Tá extensa essa planilha. E, Modi, a gente tava falando de amizade da infância, etc. E esses dias eu tava muito nostálgica, não sei se você lembra, que a gente foi nos meus pais. E eu achei a minha caixa de cartas com as minhas amigas da escola. Gente, você lembra? Você tava comigo.
Não, eu lembro, mas eu não li nenhuma, né? Então...
Não, e eu amo, porque assim, eu não sei quem que era dessa época aí, anos 2000, né? Que viveu a escola nos anos 2000, mas, mano, eu e minhas amigas, a gente vivia a aula inteira passando o bilhetinho uma pra outra. Tipo, era isso, a gente escrevia as coisas e passava uma pra outra durante a... E era uma... Nossa, era uma coisa clássica, assim. A gente ficava passando bilhetinho na aula. Não só bilhetinho, mas como cartinha. Então, escrevia cartas longas entre nós, entre amigas. Tanto amiga menina, quanto amigo menino, namoradinho e etc. E eu tô com a minha caixa aqui do lado, eu quero tirar uma carta aleatória e ler.
Boa, que nem o sorteio do SBT nos anos 90. Joga pra cima e pega uma. E olha só que falta que não fazia um zap na vida de uma criança, hein?
Pô, mas era tão legal as cartinhas. Ah, eu fico feliz que eu tenha vivido isso. Aqui, me senti a Xuxa.
O mundo recorde prêmios. Obrigado! Eu ganhei um tablet novinho em folha!
Eu tinha uma amiga do prédio, que a gente era muito amiga, a Mila. Não tô entendendo essa carta. Aí é uma carta escrita assim, ó. Certo e errado, com duas carinhas. Depois bota no donos da razão, hein? Não sei o que quer dizer isso.
Mas aí abre o negócio, não?
Aí eu abri. Aí ela desenhou a gente. Ela desenhou ela, Camomilex e eu, Fê Hanson. E olha eu, com short largo. Não faz sentido nenhum essa carta. Tá escrito assim. Não faz sentido nenhum. Fê, quando eu te vi subir no poste, nunca mais desci. Não entendi nada. Não, nada a ver, deixa eu pegar outra.
Não, não, essa aí é maravilhosa.
Não, por favor, por favor. Foquinha, tem uma aqui, já era Foquinha. Ah não, isso aqui é de aniversário. Chato. Essa aqui é boa. Essa aqui é da minha amiga, fatídica amiga, que era muito amiga, e foi aquela amiga que eu já contei milhões de vezes aqui, que foi filha da puta comigo, amizade tóxica, e que eu encerrei a amizade, mas tenho um carinho por ela. Gente, é uma página, uma carta de 13 Nossa. Páginas.
Caramba.
Vou ler só um trechinho. Ah, ela tá contando o dia inteiro dela.
Puta, meu 13 Deus. Páginas, hein? É. Bastante coisa.
Mas eu amava. Nossa, eu amo de odiar isso.
Nossa senhora. É tipo um áudio de 7 minutos. É tipo a Dani Calabresa mandar um áudio de 7 minutos pra mim contando o dia dela, essa cartinha de 13 páginas.
Nossa, não. Não dá, gente. Não dá. Vou ter que pegar um bilhetinho mais sutil. Peraí.
Tá difícil aí o Mundo Record Prêmios hoje, hein?
Nossa, hoje tá. Agora eu achei o e-mail do meu admirador secreto da escola, que eu nunca descobri quem era, lembra? Eu queria os bilhetinhos da sala de aula, esses que eram bons. Aí eu mandava uma... Tá tudo amassado que eu mandava. Olha, ano 2000... 22 de agosto de 2000.
Opa.
Miga, o que foi? O que você tem? É o Du? Claro, né, Fê? O Du não gosta mais de mim. Eu amo muito ele. Ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Todo esse tempo eu só penso ele. Ele não me dá bola. Sempre olho no meu tênis e vejo que um dia ele gostava de mim. Era meu namorado outro dia. Agora ele nem fala mais comigo. Não sei mais o que fazer. Você falou com ele? Ele falou alguma coisa pra você? Aí eu respondi, é meu, eu sei disso. Eu até cansei de ouvir você falar dele o dia inteirinho, isso cansa. Mandei a real.
Já mandou a real pra menina já.
É, mas eu sei como é isso, e sei que você é apaixonada por ele. E eu amo, olha, já jornalista desde então, né? As frases mais fortes, as letras mais fortes eu escrevi em outra cor.
Ah, boa.
Então, apaixonada eu escrevi de rosa e todo o resto é verde. Eu ainda não falei com ele porque, primeiro... Olha eu. Porque primeiro, eu tava brava com ele. Segundo, porque eu esqueci. Hehehe. Mas não seja por isso, eu posso falar. Você ficou sabendo de alguma coisa? Ela falou. Blá, 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 blá. Aí eu mandei. Você quer que eu fale com ele? Pode deixar. Tipo, amanhã nós vamos ficar no colégio, aí eu falo. Aí eu mando. Meu, essa aula tá um saco. E muito engraçada. Vamos mudar de assunto? Ou você quer ainda, como sempre, falar do Du? Olha que insensível.
É, grande amiga. Gente, evoluiu, hein, Monte? Você melhorou com
nossa,
uma amiga.
Nossa, evoluí. Que sacanagem. Mas é que ela falava muito sobre ele mesmo. Era meio cansativo. Mas eu mandava real, ó lá. Sincera. Precisa ouvir às vezes.
Uhum.
E aí ela respondeu. É, mas é outro assunto. O Du ainda está gostando da outra pessoa. Porque o Luiz foi falar no recreio, sabe? Eu sinto muitos ciúmes. Olha lá, ela não desapegava, eu tentei mudar de assunto. Aí eu respondi, é, eu tô sabendo. Mas pode ser que não. Mas mesmo assim, ele deve sentir algo por você. E eu sei disso, que você sente ciúmes. Muito bem. E aí é isso. Aí a última frase dela é, será que ele gosta de mim?
Ela parece aquela personagem do Undoing, da série nova da Nicole Kidman, que é a mãe do colégio, não é? Que fica conversando, desabafando.
Sim, nossa, muito. Caralho, gente, é muito bom. E todas as cartinhas se resumem a pegação.
É isso.
Basicamente
aí, né, gente?
Isso.
Alegria do jovem, né? Tá vendo? A gente achava que a gente tava abafando, a gente só era chato.
Não, mas rapidão, olha essa frase maravilhosa, né? Aí eu tô falando lá, ah, eu vi que você tava triste, não fica assim, ele deve gostar ainda de você, daí ela mandou. É, mas como você sabe, homem é assim mesmo, briga e joga futebol, né?
É isso aí.
Ah, é muito bom, gente. Ó, a qualquer momento eu posso voltar com mais uma cartinha, diretamente dos anos 2000, hein?
É o Mundo Record Prêmios.
De prêmios.
Então agora a gente... Você me deu uma grande ideia aqui da gente linkar esse aprendizado sobre amizades para um Stop, que é um clássico jogo aí que começou no papel também, com as suas cartinhas, e hoje ganhou a internet brasileira durante a quarentena.
Muito que bem. Vamos brincar, então.
Vamos brincar?
Vamos brincar. Não é de brincar?
Quais são as categorias do nosso Stop, então, Mude?
E as categorias são...
Do Mundo Record Prêmios.
Apelido para amigo. Frase que todo amigo ouve. Rolê para fazer com amigo. Tatuagem da amizade. ex-BBB que seria amigo.
Será que a gente bota o celebridade que seria amigo e ex-BBB que seria amigo?
Dois, pode ser.
É, porque o celebridade a gente pode botar outras pessoas, né?
Tá bom.
Vamos pra cima?
Nicole, manda a letra e ferre de boneca, hein? Fala na voz aí, Nicole.
Fala na voz.
Bota sua voz pro Doninho.
E a letra é... R!
Porra, a Nicole já vai entrar vai substituir o Ceará já no Mundo Recorde Prêmio. Essa voz aí.
Que horror.
Vamos lá.
Letra R.
Valeu, hein? Vai, foi.
Foi? Apelido pra amigo. Sabe aquele amigo que começa a malhar? Tipo, começou a malhar, começou a ficar mais fortinho que os outros. E a galera fala assim, caramba, hein? Tá o Rambo de Interlagos.
Que merda, mano.
Todo mundo tem esse amigo na adolescência, que é o amigo, que é o único amigo que começa a fazer academia com 17 anos.
Eu coloquei, então, também um que é um tipo de amigo clássico, que é o famoso rei do camarote.
Ah, isso aí, hein?
O apelido, então, a categoria apelido pro amigo pode ser tipo de amigo também,
pode,
né?
Porque às vezes o tipo do amigo é o próprio apelido dele. Tipo, boa. Cara, tem o típico rei do camarote, mas o amigo pode ser o rei do camarote. Funciona.
Isso, funciona.
Frase que todo amigo ouve. Responde meu áudio, caralho.
Poxa, Moody, essa foi ótima, hein? Caraca, ganhou? Já ganhou. Tem nem mais por que continuar.
Não, 20 pontos.
Tão óbvio, tão óbvio. Não. Eu coloquei. Ranço eu tenho é dela.
Ah, acontece também no bastidorzinho ali no...
Ixi.
Deu aquele print no Instagram, mandou no zap pessoal da menina. Ranço.
Isso. Ranço.
Rolê pra fazer com um amigo. Aí aqui agora eu vou tomar a liberdade de botar um rolê das blogueiras aqui, com os amigos, que é a promoção da rinoplastia 2x1. Vai a blogueira e a amiga, elas ficam fazendo stories enquanto fazem uma cirurgia no nariz e postam nos stories, é um rolê
gente,
de amigas, né?
Gente, será que a gente pode falar sobre isso também, sobre as plásticas das blogueiras? A gente pode fazer isso num outro episódio, polêmico, hein?
Com certeza, é polêmico? É. Tá, vamos...
É polêmico.
É polêmico. Vamos fazer.
É polêmico, vamos fazer.
Vamos polêmico, vamos fazer.
Eu coloquei rolê pra fazer com o amigo Moody. Rock in Rio.
Rock in Rio.
A gente fez amizade assim.
Boa.
Amizade colorida.
Ihu.
Ihu.
Agora, hein? Tatuagem da amizade. Esse aqui é...
Qual?
Pra mostrar a amizade mesmo. Esse aqui é pra... Porra, esse aqui é amigo, hein? Pra contar pros outros que fez junto.
Ai, meu Deus, vai.
A tatuagem é um Rodriguinho dos Travessos no Cox.
Mas não tem nada a ver com a tatuagem de amizade.
Não, os dois amigos fazem a mesma tatuagem. Os dois gostam de travessos, eles fazem a carinha do Rodriguinho dos Travessos no Cox. É tatuagem de amizade.
Onde, pelo amor de Deus.
É, não é negocinho, tipo, ai, fizemos aqui uma flechinha, uma que... Quando junta os dois, uma flechinha liga a outra.
Mas o Rodriguinho dos Travessos.
Agora eu quero ver fazer o Rodriguinho dos Travessos no Cox. Tá na praia ali, de sunguinha e o Rodriguinho dos Travessos de olho na galera.
Eu coloquei, tá muito sem graça, meu. O seu tá muito bom dessa vez. Eu coloquei uma risadinha da amizade. Sem risadinha, né, Moody?
Sem risadinha. Mas como é que é a risadinha da amizade?
É uma risadinha, um sorrisinho, um smile.
Um sorrisinho. O redondinho.
Pode tipo, ser, tipo aí fica a critério do amigo, né?
Ah, aí o amigo, cada amigo...
Aí, amigo. Olha, eu tenho o meu melhor amigo, já fez uma tatuagem em minha homenagem.
Ah, é verdade.
Gianluca, pessoa pouco tatuada. Gian é meu melhor amigo e ele tem muita tatuagem, né? Então, assim, realmente não me senti tão especial assim. A gente tem uma música da nossa amizade, que é a música Listomania, do Phoenix. Isso aí, só quem era indie nos anos 2000, hein? 2010.
Ideia, eu não faço ideia do que seja isso aí que você falou, mano.
Listomania.
Ah, essa eu sei, já ouvi já. Já dancei muito.
Então, esse daí é só pra quem era indie nos anos 2010.
Só quem dançou na noia, esse aí.
Como que é? Listomania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From the mess to the masses. Essa é a nossa frase. From the mess to the masses.
Uhum.
Que é tipo, a bagunça das massas, né?
Uhum.
Falando assim, né? Dando uma resumida. E aí, ele tatuou essa frase com a minha letra, que é horrível.
Não era.
Eu escrevi a frase e ele tatuou a frase com a minha letra. Ó, fofo, né?
Letra da Moji é uma das mais bonitinhas que eu já vi.
Não é, é letrinha de criança.
Tal qual o próprio suvaco, tá aí entre as duas coisas que a Moji tem de melhor ali, que a gente pode visualizar, é a escrita na mão e o suvaco.
Vamos falar sobre o suvaco agora rapidinho? Porque eu não entendo o que, que tem, as pessoas têm uma obsessão pelo suvaco. Que várias vezes eu posto, sei lá, foto ou stories com o suvaco aparecendo. E as pessoas comentam do suvaco. Eu não sei qual que é a pira.
Eu também não sei qual que é a pira, não, mas é um belo suvaco.
O que tem demais? É um suvaco.
Ah, mas a gente não sabe, as pessoas têm tara nas coisas aí que a gente nem imagina.
Deus me livre. Bom, enfim, a Nicole acabou de mandar pra gente a carreta furacão dançando Listomania, hein? Vamos ver.
Olha aí.
React. Eu já tinha visto eles dançando Strokes. É muito bom, gente.
Carreta faz tudo, né, Moji?
A carreta faz tudo, gente. É tudo mesmo.
E a gente vai falar sobre o programa da Eliana lá, que justo na nossa semana dos memes, teve o meme do que tá bombando agora no Twitter, que é a mulher que foi surpreendida por uma variação da carreta furacão no palco?
Eu não vi isso.
Você não viu?
Não.
Ah, não, Moji. Peraí.
Quando é que foi
peraí,
isso,
peraí,
Moji?
Peraí. Parem as máquinas.
Que é isso? Eu não vi.
Pô, marcaram a gente no Twitter aí a cada 10...
Putz,
dez...
eu não vi. Foi ontem?
Pô, é a cada 10 minutos. Quer ver? Eu vou achar aqui.
É que tem dia que eu tô tão maluca trabalhando que eu não vejo nada.
É, Moji. Tem dia que a noite é foda. Vou te mandar, Moji, aí, ó. E aí, eu quero esse react aí, tá?
Vamos ver, hein? Tô nervosa.
Isso aí é um dos momentos... É muita coisa, tem que assistir várias vezes. É muito...
Peraí que eu vou ver,
Vai reagindo pra gente. Vai contando pro Doninho aí. Ó, só pra fazer aqui, ó. Pausa
Rose
aí. Pausa antes.
É.
Só pra fazer aqui... Quem mandou pra gente foi a Ana Paula Oliveira, Aninha IDB, que é uma Doninha ativa no Telegram ali, tá sempre... participando de tudo, e dedicou pra gente esse vídeo, e mandou no Twitter, tá? Então, como você não viu, a sua chance de reagir agora, ao vivo pra todo o Brasil, valendo.
Rosemary, tá com cara de casa de família isso daqui.
Pra ficar melhor, eles vieram fazer uma homenagem pra você. Parece a linda esse
cara. Que isso? Que isso? É a carreta do Psytrance. Ela dançando.
Ó o passinho.
Que isso, ela dança igual. Não, 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 não.
Perdemos a foquinha, gente.
Puta que pariu. Não, pai, eu vou ver de novo.
Dura 5 segundos a reação dela de entender e começar a dançar. É muito instinto. Ela fala assim, opa, eita, gente. Caralho, boa, vamos, vai.
Rosemary, a melhor pessoa. Não, peraí. Gente, meu...
O Brasil é lindo demais.
Gente, pelo amor de Deus.
Eu sabia que é o tipo de coisa que a Foca vai ficar 8 horas indo.
Gente, eu tô passando mal. Não, é muito bom, gente. A reação dela vendo eles, ela indo abraçar eles, a música que... Aí vem a música. E aí surge uma Magali frita. E aí a Rosemary começa a dançar. Dançar igualzinho. Peraí que eu vou ver.
E o passinho, de passinho.
E o final. E o final que ela faz com os bracinhos.
Bom, enquanto você se recompõe, eu vou chamar o nosso pack então, tá?
Pode chamar, vou tomar uma água.
Chegou a hora do nosso pack, donos da razão. 3 horas depois, estamos de volta. E aí, Moji? Já se passaram 3 horas e 12 minutos que a Foquinha viu o meme. Agora ela tá com água na boca e segurando pra não cuspir. E eu tô aqui narrando pra vocês com exclusividade todos os bastidores do react da Foquinha com o vídeo do Carreta do Psytrance com a Rosemary.
Essa é a melhor coisa que eu vi em 2020, juro. Não saiu da minha cabeça. Eu não tô conseguindo.
Vamos lá, vamos pensar no...
Pera, eu preciso de ar.
Vamos pensar agora em coisa ruim pra não ter mais graça a gente seguir com o episódio. Pensa no Celso Russomano indo pro segundo turno.
Não, Deus me livre, já deu baixa astral agora.
Mudou a moto e se recompôs.
É, e pior que essa altura a gente já sabe, né?
Já sabe. É que a gente aqui não sabe.
É.
Você já sabe.
Modi, eu tô passando mal.
Passando mal. Pera, pro bem, né? Passando mal pro bem.
Não, foi ótimo, eu precisava disso. Não, mas só pra finalizar, agora que eu consigo falar. Meu, na hora que eles estão dançando, parece que tá acelerado o vídeo.
Sim, então.
Cara, é muito maravilhoso.
É muito, então, que por isso que eu falei, tem que ver várias vezes, porque tem uma hora que você tem que prestar atenção nela, outra hora que você tem que prestar atenção na Eliana, aí tem que prestar atenção no Chaves.
Gente, é maravilhoso, eu tô suando. Obrigada, Mondi, foi tudo pra mim. Obrigada, Ana Paula, Doninha. Olha, salvou meu dia, salvou meu ano esse vídeo. Bom, agora que eu já tô recomposta, não sei se eu posso dizer essa palavra, se existe, mas vamos lá. É, antes do FAQ, vamos voltar aqui com o Merchan. Faz uns episódios que a gente não volta com ele, né? Vamos voltar com o Merchan. E como a gente tem esse episódio especial de amizade, nada mais justo do que a gente fazer um Merchan pra uma amiga que já foi citada aqui hoje, que é Maíra Sarmento, nossa grande amiga, que agora tá com um negocinho próprio. Coisa mais linda, né, Modi?
É isso aí. Alô, você! Alô, você que quer presentear um familiar, um amigo, por que não? Vem aí o frufru da Maíra. Você pode entrar no perfil dela, @ma_sarmento. São frufrus feitos à mão. O que é um frufru, Modi? Conta pra gente.
Um frufru... Ai, ainda tô, ainda tá puxado aqui.
Não vai cortar isso aqui não, sabe?
Ei, caralho.
Não, tá seguindo o comercial, tamo ao vivo na TV.
Tá bom, eita, vamos lá. O frufru nada mais é do que um elástico de cabelo bonitinho, com um lencinho em volta. Ele é revestido de um paninho estampado. E no caso da Maíra, do frufruzinho da Maíra, ele vem com um lacinho da mesma estampa do elástico de cabelo. Então você o que faz o quê? Coloca o amarra o elástico no cabelo e fica o lencinho caindo, coisa mais linda do mundo. Mas também você pode tirar o lencinho e usar somente o elástico.
Muito obrigado, Modi. Rapidinho, você vem em 5 segundos, ela conseguiu explicar o que é um frufru e ficou super tranquilo na cabeça de você, porque é isso. É um objeto simples, é bonito, é elegante e pode ser o presente de Natal para sua família. Siga a Maíra, ma_sarmento, no Instagram e fique atento, porque ela vai lançando de pouquinho, porque ela é empreendedora, que ela é o que? Ela é moleque. Ela vai soltando aos pouquinhos, e aí você tem que entrar na leva lá, porque é muita coisa saindo, gente. Tá saindo demais o frufru. Vem comprar o seu. Vem!
E é isso, gente. Os frufruzinhos da Maíra são a coisa mais linda, entendeu? Ela faz a mão, com todo cuidado, ali na máquina de costura mesmo, entendeu? As estampas são umas mais lindas que as outras. Eu já tenho um, já encomendei outro, tô aqui na fila de espera. Então vai lá ver e deixa a sua direct pra Maíra pra encomendar o seu.
E pra ver se vocês estão engajando mesmo no Merchan, eu acho que vocês podem ir na última foto dela lá e escrever o quê, Modi?
Dona do Frufru.
Boa. Então bota lá Dona do Frufru e vamos engajar, hein? Vamos engajar,
isso
galera.
Aí.
Que isso é a palavra da moda.
Muito que bem, muito que bem.
E vamos agora pro FAQ?
Bom, pra começar o FAQ... Eu quero trazer aqui uma história dos doninhos no Telegram, o Telemode, Telegram dos Doninhos, que é o grupo querido dos doninhos no Telegram, que a gente já falou aqui várias vezes. Tem até o link para fazer parte lá no Facebook,
sim,
do grupo Doninhos da Razão. Então, se você quer fazer parte, corre lá. E é uma história que rolou faz um tempo já. O que é muito legal do grupo dos doninhos no Telegram é que eles criaram uma amizade.
Uhum.
Então, esse grupo, ele é, tipo, ativo o tempo todo, independente do podcast. Eles conversam, contam histórias de vida, assistem a Fazenda juntos, comentam lá, comentam sobre coisas do mundo e etc. Numa dessas, dois doninhos descobriram que são vizinhos.
Uhum. Cara, igual a gente no Rock in Rio, a gente tava no mesmo prédio e não sabia.
Exatamente, igual a gente no Rock in Rio, eles falaram isso também. Quero retomar aqui a conversa. O Alê estava reclamando da vizinha de cima. A Joana estava falando sobre a assembleia do condomínio que ia rolar no prédio dela. E o Alê respondeu falando: queria que tivesse uma aqui, só para detonar a vizinha de cima. Desisti de ir e os de cima não foram. Aí o Alê respondeu: o síndico aqui é daqueles terceirizados. E aí ela falou: eu contei que os de cima não me deixaram dormir 3 noites semana passada, né? Aí o Alê falou: a minha vizinha deve colocar o fone de ouvido e fica berrando a música até umas 10h30. E aí, nesse papo, quando o Alê falou: a minha vizinha deve colocar o fone de ouvido e ficar berrando a música até umas 10h30 da noite, a Jaque respondeu esse comentário dele dizendo: tem uma vizinha nesse estilo que tá cantando Restart, inclusive. E o Alê respondeu: tu é minha vizinha? Aí a Jaque falou: é o quê? E o Alê respondeu: ela tá cantando E Eu Vou Te Esperar. Aí a Jaque riu em caps. O Alê falou: tu mora no residencial tarararararará? E aí a Jaque mandou: eu moro na Torre 2. E aí ele falou o apartamento dele. E aí ela falou o apartamento dela. E eles são vizinhos.
Olha aí.
Cara, vocês acreditam? E aí a música, né, dessa amizade é Restart. Olha só como a vida é.
Porque é isso, a música da amizade, às vezes ela é ingrata, né? Não é uma música que você gosta, às vezes é uma música que marca por algum outro motivo. E aí você vai ter que ouvir um Restart, aí não vai ter o que fazer.
Cara, eu tô chocada com essa história, juro. E aí ficaram conversando e agora eles são amigos, gente. Agora eu quero saber, Alê e Jaque, contem pra gente se você... Bom, é pandemia, né? Mas se vocês se encontraram de repente, né? Como é que ficou essa amizade entre vizinhos?
Manda pra gente o status.
Manda pra gente o status, queremos saber, mas eu amei que o Donos da Razão tá unindo as pessoas assim. Inclusive, outra coisa do Telemode, foi uma história maravilhosa aqui por causa do último episódio dos memes.
Ah, eu vi a vizinha da Beth?
Isso!
Eu tava lendo ontem que ela foi ouvir o episódio da Beth depois de descobrir o Chico Felitti, o Além do Meme, foi ouvir o episódio e aí ele fala o endereço e ela fala assim: ué, é a rua de trás da minha casa.
Exatamente.
E aí agora os doninhos lá estão mobilizados pra ela ir na casa da Beth, tirar uma foto e mandar no grupo. Isso aí que é o entretenimento.
Exatamente. E aí uma outra mandou: tente conhecer a escola de música, Dona Beth, minha ídola. Na faculdade eu fiz uma atuação de Dona Beth na aula de direção de atores.
Olha aí.
Fiz Dona Beth ficando totalmente louca após várias ligações. E aí agora os doninhos estão pedindo pra ela, a Kathleen, mandar um exposed da atuação de Dona Beth.
Maravilhoso.
Gente, esse grupo é demais, sério.
É tudo. Se você um não beijo, tá lá ainda, ó.
Manda um beijo, amor, de especial pros doninhos do Telemode.
Um beijo do tamanho do universo pros doninhos do Telemode. Vocês são tudo pra gente.
Agora vamos pro FAQ, né?
Tem que fazer pouquinho, que senão a galera vem e fala assim: gente, só eu que achei muito chato este radialista.
Ah, não, igual
não, não vejo graça neste radialista.
@di.ogo. Eu pareço idiota ali nos arroba, né? Puta que pariu, é tão simples. O nome dele é Diogo Costa. O arroba é di.ogo Costa. Eu tava lendo que nem idiota. Ai, me divirto. Ele mandou: fala, eu e meus amigos na adolescência tínhamos, ainda temos, um manequim de estimação. Já levamos ele pra festas, bares e eventos maravilhosos. Ah, ele tem Insta e Face. Olha o nível da falta do que fazer na adolescência. E o arroba é Miguel Boneco. Nossas famílias acolheram o boneco de uma forma que não sabemos explicar. E somos amigos há quase 10 anos por causa do manequim. Agora a gente vai olhar
Miguel
Boneco.
Já tô aqui vendo. Gente, só tem 72 seguidores o Miguel Boneco, hein?
Que medo do Miguel Boneco. Ele usa máscara, consciente.
Vou fazer aqui uma campanha pra gente chegar pelo menos a 1.000 seguidores pro boneco, hein?
1.000? Ele toma whey protein.
Eu acho que a gente consegue, acho que vale a pena.
Eu acho que sim, gente. Até porque tá paradão esse Instagram.
Temos que estimular a loucura dos outros doninhos, gente. É só assim a gente vai fazer do Brasil um país melhor.
Vamos lá seguir @bonecomiguel, hein?
É isso aí.
Amanda Paula. Minha amiga foi comigo para uma balada com muita dor de barriga. Ela não queria sair, mas foi comigo porque eu queria encontrar o arroba. Bebemos horrores, ela acabou dando PT, se cagou toda na... se cagou toda nas calças. Eu tive que lavar ela com a mangueira do posto que de gasolina.
Isso?
Que paguei 10 contos para usar. E no final não peguei o arroba porque tava cuidando da minha amiga cagona. Mas amizade é isso, limpar as cagadas dos amigos, mesmo quando eles fazem por você.
Nossa senhora, gente, que tristeza.
Ela lavou a amiga com a mangueira do posto, gente. Isso é amizade, de verdade.
Nossa.
Ai, caralho, muito bom.
Imagina você tá abastecendo o carro e ver essa cena.
Agora é um fac de uma doninha que tinha mandado esse fac lá no episódio junino.
Nossa.
E aí quando rolou o da amizade, ela falou... O meu fac junino serve para dar amizade. E aí, né, como a gente não leu na época do junino, vou ler agora, que é bom. @fabiana.bueno. Na quadrilha da escolinha, eu queria dançar com um menininho que eu gostava e uma outra menina que gostava dele também queria dançar com ele. Nós éramos amigas e fizemos um trato. Quem conseguisse conquistar ele, dançava. E ele andava meio dividido sentimentalmente sobre nós duas também. Então eu bolei meu plano, fiz uma bela cartinha de amor e recortei umas frases românticas da revista Atrevida da minha irmã mais velha. Enquanto minha concorrente só escreveu mesmo. Ele gostou mais da minha cartinha e eu dancei com ele. E a gente se gostou por um bom tempo na escolinha. Tínhamos uns 7, 8 anos de idade. Adoro essa história, mas minha irmã ficou muito brava porque eu estraguei a revista Atrevida dela. O auge, que as duas tiveram que fazer uma cartinha pra concorrer à dança com o menino. Ah, pelo amor de Deus.
Nos novos tempos, isso é inadmissível, né, Modi?
Inadmissível, inadmissível. @fdguzmão. Fala, Paris Hilton e Nicole Rich in The Simple Life. Ai, gostei. Eu e o Pedro, meu best, ficamos amigos em um karaokê famoso da Liberdade. Enquanto eu cantava pessimamente Let It Go do Frozen, ele animadíssimo me acompanhava na plateia. Quando acabei, ele gritou todos os elogios possíveis. Nunca mais nos largamos. Inclusive hoje, somos uma galera. Juntamos amigos de amigos e amigos. O que o karaokê da Liberdade uniu, o homem não separa. Hashtag saudades de aglomerar.
É isso aí mesmo. Saudades de um karaokêzinho, hein?
Saudades do karaokê.
Quem
de fazer
diria?
Amizade no karaokê, gente. Eu faço amizade no karaokê, sou essa pessoa.
Muito. Às vezes é aquela música ali que a pessoa que tá ali precisa ouvir aquela música, criou uma identificação ali no olhar ali, a pessoa já sobe e canta junto. É isso. Esse é o mundo perfeito.
O fac agora é da Isabelle, que eu não sei se eu posso falar o arroba, então não vou falar. Hello, Modes e Doninhos. Venho aqui fazer um desabafo. Eu nunca fui a pessoa mais cheia de amigos do mundo, mas sempre tinha aqueles amigos bem próximos e queridos. Acontece que quando estava no colegial, fiz a grande cagada de namorar um cara do meu grupo de amigos. Resultado. Terminamos e 15 dias depois, ele já começou a namorar outra menina que era próxima do grupo. O que aconteceu é que todo mundo do grupo continuou saindo e a menina ia junto e eu achava uma situação muito desagradável. Nisso, eu comecei a parar de frequentar os mesmos lugares. O menino continuava indo atrás de mim e a namorada nova passou a me odiar. Todos os meus amigos, entre aspas, se afastaram de mim, continuaram amigos do meu ex e a minha melhor amiga da época nunca mais olhou na minha cara. Inclusive, a família dela finge que não me conhece mais. E isso que eu sou do interior. Na faculdade, fiz amigos maravilhosos e vivo as amizades da vida do jovem adulto. Beijo. André, manda um salve pra Fofes da ADM26.
O quê?
Manda um salve pras Fofes...
As Fofes.
Da ADM26.
Beijo pras Fofes da ADM26, que eu não sei o que significa, mas acredito que seja só festa e azaração.
Mas, mano, isso acontece, essa coisa de amiga, de grupo de amigos que é feito junto com um ex, meu Deus, é um caos. Eu já me afastei de uma amiga por causa disso, né? E aí é isso, gente, acontece.
Acontece,
né?
As pessoas se relacionam, é isso, gente, tem que... Todo mundo passa por isso, tem jeito.
Eu vou botar um áudio aqui, que eu não vou botar todo, porque ela se empolgou e mandou muitos áudios. Mas é muito bom, só pelo começo já vale, tá?
Então vai.
Ela mandou, fala seus fãs de Percy Jackson e depois começam a ver coisas. Então, é uma longa história, então vou mandar áudio, mas vou tentar ser breve. Eu juro que a história é boa. Ela tentou ser breve, ela mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 áudios.
Não, tá de brincadeira.
E mandou, desculpa, Doninhas, tentei resumir, mas não consegui. Mas eu vou botar só os primeiros que vale a pena, tá?
Eu tenho uma amiga que era muito fã de Percy Jackson e começou a acreditar naquela fantasia toda. Um dia, há um tempo, ela me começou a manipular minha cabeça, que me fez acreditar também que aquelas coisas existiam. Me desculpe, mas eu já esqueci o nome dos personagens, tudo, dos deuses, tudo. Sou péssima. Enfim, só lembro do Percy Jackson por causa do filme. Enfim, aí ela começou a inventar que ela era irmã do Percy Jackson e que eu era irmã da menina que ficava com o Percy Jackson no filme. Ai, eu mordi quando eu lembro, Foquinha, eu sou igual a vocês, sou o pai. Ah, uma coisa, a gente só falava sobre isso no clube, por causa que ela era filha do carinha da água lá, e então ela se dava melhor com a água, não sei o que tem que lá, e pipipipopopó. Aí ela começou a falar um monte de coisa na minha cabeça e tal. Aí um dia ela fingiu que foi possuída pela medusa. E me atacou na piscina, velho. Eu fiquei tipo, meu Deus. Eu fiquei com medo real. Aí, a partir dali, eu comecei a acreditar. E, tipo, ela fingiu muito bem. Muito bem.
E é isso, né, gente? Olha essa loucura. A menina possuiu e atacou ela na piscina.
Esse daí é o amigo, até que ponto a amizade vai a ponto de você comprar as loucuras do seu amigo.
Foi manipulada, é. ela acreditou. Mas será que não é verdade? Será que ela não tava possuída de verdade? Fica o questionamento.
Caramba, mas a história é muito boa, porque Percy Jackson é muito específico, né? Tipo, não é que é Harry Potter, que ela acreditou no Harry Potter. É tipo, ela acreditou num negócio muito específico.
Maravilhosa, Eduarda Peixoto. Eu amei que ela teve crise de riso no meio dos áudios. Eu me identifiquei, não me senti sozinha nesse episódio de hoje, que eu passei mal, engasguei, fiquei sem ar e tô com a garganta ruim até agora.
Inclusive, Modi, você precisa se recompor, tá? E não é só por isso que fechamos com chave de ouro esse episódio, com a história de Percy Jackson. Acho que nada do que vai vir agora aí, eu não gosto também de falar isso pros Doninhos, porque eles sempre vêm com uma história melhor, né?
Ah, nossa, os Doninhos são os melhores de história.
Mas acho que é uma grande história pra gente encerrar esse episódio sobre amizades. Foi um bonito episódio aí de grandes reflexões e um pouco de engasgadas. Mas é isso, gente.
E é isso, a qualquer momento a gente volta com mais cartinhas da minha adolescência dos anos 2000. Foi um ótimo episódio, obrigada aí pelo meme. E lembrando que estamos no Instagram, @donosdarazãopodcast. A qualquer momento com um exposed dos Doninhos, né? E que agora também tem esse hit.
Sempre bom.
Comentem lá o quê? O que a gente vai comentar no post da arte do episódio novo.
No post da arte do episódio a gente vai colocar... Como é que é o nome da moça que dança lá com o carreta fake lá? Rosemary?
Rosemary.
Então a gente vai escrever todo mundo Rosemary no nossa foto da arte do episódio.
Muito que bem. Mas comentem outras coisas também, tá? Comentem o que vocês acharam. A gente gosta de ouvir a opinião de vocês.
Isso. Se for crítica, também... não precisa escrever, não. Pode ficar só escrever mesmo.
Escreve sim, se for crítica também. Escreve sim. E no Twitter, a gente é o Donos da Razão Pod. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Então até a próxima terça-feira, é nóis.
Um grande beijo pra vocês e até semana que vem.